Muito bem, vamos então retomar a nossa comissão. Portanto, como sabem, para reafirmar que fizemos a semana passada audições aos sindicatos dos trabalhadores. Hoje tivemos aqui, até agora mesmo, até há 2 horas e meia, uma audição com a Sra. Presidente da Comissão Executiva, da TAP, e agora temos connosco o Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, Dr. Manuel Veja, acompanhado do Dr. André Serpa Soares, membro do Departamento de Comunicação e Relações Públicas da TAP. Os termos em que funciona esta audição, o Sr. Doutor terá 10 minutos para uma intervenção inicial, conhece os requerimentos, e portanto a razão por que vem cá, isso é conhecido, e de seguida haverá uma ronda por todos os parlamentares, em que terá que responder uma ronda inicial, haverá 3 rondas, a inicial responderá 1 a 1, digamos assim, com 5 minutos de resposta, 5 minutos de resposta. E depois haverá uma segunda ronda, resposta total, digamos global, e uma terceira ronda potencialmente, também global a resposta. Está bem? Portanto, terá 10 minutos para uma intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados, em nome do Conselho de Administração da TAP, agradeço o convite a esta comissão para esta audição. Em junho do ano passado, quando o atual Conselho de Administração tomou posse, o contexto era particular e adverso. Aparentávamos sair então ainda, com muita incerteza, daquela que será provavelmente a maior crise que o setor da aviação comercial atravessou na sua história. Em 20 e 21, durante longos períodos, as frotas das companhias aéreas de todo o mundo voaram muito pouco ou nada. As receitas das transportadoras aéreas advêm do transporte de passageiros e carga. Sem operação, não havia receita. Por outro lado, boa parte dos custos nesse setor era, e é hoje ainda, fixa. Com uma redução colossal das receitas e uma redução muito menor dos custos, as companhias aéreas tiveram necessidade de financiamento para fazer face a esta situação e a Generalidade buscou-a junto dos seus acionistas. Para termos uma ideia da dimensão, segundo dados da IATA, as companhias aéreas, apenas nos 2 anos de 20 e 21, acumularam um prejuízo de cerca de 190 mil milhões de dólares. Este ano, 2022, continuará a ser um ano de prejuízo para o setor, à escala global, embora em menor escala. E no caso da TAP, todos nos lembramos das imagens de telejornal com longas filas de aviões estacionados no aeroporto da Portela, que estão todas ainda na nossa memória coletiva. Neste contexto, o Governo tomou a decisão de financiar a TAP com o capital necessário para garantir a sua continuidade. Não querendo substituir-me aos membros do Governo, que justificaram pública e frequentemente a opção que tomaram, é útil relembrar algumas das razões então apresentadas, centradas na importância da TAP na economia portuguesa. Antes da crise pandémica, o volume de negócios da TAP correspondia a quase 2% do PIB português. A empresa era então, e voltará a ser, um dos maiores exportadores de Portugal, e o maior exportador de serviços. Em 2019 exportámos 2,6 mil milhões de euros, cerca de 9% do total das prestações de serviços. O contributo da TAP para a economia não se esgota na venda de passagens. Comprámos a mais de 1000 empresas nacionais nesse período cerca de 1.200 milhões de euros e a TAP é um polo de trabalho e não há especializados, a referência na aviação comercial em Portugal e mantém competências únicas. Destaco 2 anos do último marco na TAP desde que o Conselho de Administração a que presido tomou posse. No início do nosso mandato, decorriam há já alguns meses conversações entre a Comissão Europeia e o Estado português sobre a proposta de ajudas de Estado e o plano de reestruturação associado. A aprovação, em dezembro do ano passado, deste plano, pela Direção-Geral da Concorrência, confirmou a ajuda de Estado. Foi uma condição indispensável à continuidade da TAP. Dito de outra forma, se no final de 2021 a decisão da Comissão Europeia tivesse sido contrária, negativa, poderíamos estar agora num cenário em que a TAP, como a conhecemos hoje, não existia. Este acordo, como a minha colega Cristina Romier-Vediner já referiu, estabelece medidas compensatórias e limitações e uma ajudante à dimensão da frota é um exemplo importante. No que diz respeito a resultados económicos, saliento 2 objetivos deste plano, ter resultados operacionais positivos em 2023, no próximo ano, e resultados líquidos positivos em 2025. A entrega destes resultados e, mais globalmente, o cumprimento do plano de reestruturação é o principal mandato que recebemos do nosso acionista, a República Portuguesa. Assim, a aprovação do plano pela Comissão Europeia é um dos 2 marcos da TAP que destaca nos últimos 2 meses. O segundo marco é o encerramento da TAP Manutenção e Engenharia do Brasil. Isto sem diminuir as muitas medidas tomadas para aumentar a nossa receita e para controlar os nossos custos em toda a TAP. mas a TAP, Manutenção e Engenharia Brasil, tem sido deficitária desde a sua aquisição. Não encontramos um plano de negócio para viabilizar, nem um comprador credível. A consequente decisão de encerramento da operação foi uma decisão difícil, mas necessária, indispensável para cumprirmos os nossos objetivos de sustentabilidade económica. Esta decisão, à semelhança das decisões que levaram à redução da nossa equipa em Portugal, tem um grande impacto na vida dos trabalhadores envolvidos, na sua estabilidade económica e emocional. Nós temos consciência disso e tomamos sempre essas decisões com ponderação, dificuldade e pesar. Boa parte do resultado negativo de 2021, que já foi falado nesta comissão hoje, justifica-se com o reconhecimento pela TAP SA dos prejuízos acumulados ao longo de muitos anos na TAP ME Brasil, bem como os custos que estamos a incorrer para o seu encerramento. Passo agora a um tema importante do nosso modelo de negócio e decisões sobre destinos. A TAP tem claro qual é o seu modelo de negócio e como pode servir Portugal como um todo com esse modelo. E vou relembrar que o nosso modelo é um modelo de hub and spoke, por oposição ao modelo ponto a ponto, que é característico das low cost, vamos perdoar os anglicismos. Isto significa que temos o aeroporto Humberto Delgado como centro e os cerca de 80 destinos que servimos atualmente como spoke, como polos. Tendo em conta a posição geográfica do nosso hub de Lisboa, nós ligamos a Europa com as Américas e com a África. Neste modelo, a rentabilidade da rota depende da contribuição para a rentabilidade de toda a rede. Ou seja, uma rota não pode ser analisada isoladamente, só por si. Os voos de longo curso são mais rentáveis que os voos de médio curso. Se, por exemplo, uma cliente faz uma viagem de Paris para São Paulo, com escala em Lisboa, a rentabilidade maior do trecho intercontinental, Lisboa-São Paulo, está a compensar a rentabilidade menor do trecho europeu, do trecho Lisboa-Paris. Isto é uma coisa essencial para uma companhia de hub and spoke. Ou seja, neste modelo, a nossa rede de médio curso, que é essencialmente a Europa, e a nossa rede de longo curso, que são as Américas e a África Subsaariana, são complementares e interdependentes. Uma rede não existe sem a outra. Ou melhor, nós não podemos operar rentavelmente uma das redes sem operar a outra. E ter um hub também, isto é um sistema extremamente importante para a discussão à roda de outros potenciais hubs em Portugal, implica ter um número adequado de destinos e uma frequência de voos para que a escala seja uma boa alternativa. Se não há voos suficientes nesse hub, não é um hub. Não é? Todas as companhias aéreas ajustam a rede à procura. A TAP analisa sempre todas as oportunidades de voar rotas lucrativas e reconciliar as não lucrativas. E é compreensível que não possamos voar rotas não rentáveis. Ou, se operarmos rotas não rentáveis, não vamos ser rentáveis enquanto companhia. Assim, a forma que temos de ligar as regiões autónomas dos Açores da Madeira, bem como os aeroportos de Faro e Porto, 80 destinos, é com uma escala no hub de Lisboa. Relativamente ao Porto, especificamente, temos ainda voos diretos para cidades europeias, 10 destinos ao todo, e somos a principal companhia aérea a oferecer voos intercontinentais a partir do Porto, ligando a cidade diretamente aos Estados Unidos e ao Brasil. Com a ponta aérea, também, oferecemos ligações otimizadas através do hub de Lisboa, e somos a única companhia de hub and spoke que tem uma ponta aérea que liga o aeroporto Francisco Sá Carneiro ao seu hub. Gostaríamos de ter mais voos a partir do Porto, ou de Faro, ou do Funchal, sim, claro. Mas o novo voo direto de e para um destes destinos implica abdicar de um outro cuja rentabilidade, numa ótica de rede, e eu repito isto, numa ótica de rede, é mais alta. E com essa decisão iríamos afastar-nos de uma TAP sustentável. Repito, estamos sempre a analisar opções de rotas a partir de vários destinos e pontos de partida em Portugal que sejam viáveis e que façam sentido numa ótica de rede. Vou referir agora dois desafios para hoje. Enquanto emissores da TAP, nós estamos obrigados e comprometemos a trabalhar para a sustentabilidade da TAP, tendo em conta as expectativas de todas as partes. Clientes, trabalhadores, acionistas, fornecedores, credores, entre outros. Como Presidente não-executivo e à semelhança dos restantes administradores não-executivos, não tem intervenção na gestão executiva, operacional, direta, do dia-a-dia da TAP. Esta acaba a Comissão Executiva por delegação de poderes do Conselho de Administração. Destaco dois desafios maiores que, pelo seu impacto na vida da TAP, mobilizam o empenho de todo o Conselho. Um, as condições atuais laborais, em particular salariais, dos trabalhadores da TAP e o atual aeroporto Humberto Delgado. Um pequeno comentário antes de falar sobre o primeiro desafio. Existe, pelo menos fora de Portugal, quem deseja o desaparecimento da TAP, a começar por alguns dos nossos concorrentes. Querem, naturalmente, aumentar a cota de mercado e deixarão Portugal no exato momento em que Portugal não lhes convier, não lhes servir, de um momento para o outro, se isso for necessário. Já aconteceu no passado com alguns dos nossos concorrentes. Sei que cada um dos meus milhares de colegas da grande equipa TAP deseja a continuidade e sucesso da empresa. Assim, nós temos que encontrar soluções que conciliem as expectativas dos trabalhadores e das suas famílias e a sustentabilidade económica da TAP. Neste momento, nós temos acordos laborais de emergência, desde a pandemia, que estão em vigor até 2025. Para que possam ser alterados potencialmente, teremos de encontrar soluções equilibradas sobre as condições de trabalho, incluindo as salariais. Equilibradas entre dois polos. Por um lado, são as condições que motivam os trabalhadores a continuar a prestar um serviço de excelência aos nossos clientes, a querer continuar a seguir trabalhando na TAP e que permitem que a TAP atraia os melhores profissionais do mercado. Em suma, que a TAP seja vista como uma boa empresa para se trabalhar. Mas significa também, por outro, que essas soluções têm de manter os custos laborais nos níveis previstos no plano e logo não põem em causa os pressupostos que são necessários para a sustentabilidade da empresa. Para terminar, o segundo desafio. O segundo desafio é externo, é o desafio do atual aeroporto de Lisboa. E centro-me neste aeroporto, pois é o hub em que operamos, é o maior aeroporto de Portugal e tem uma utilização relativa bastante elevada. As condições do hub de qualquer companhia da Mansepal que são determinantes para a qualidade do seu serviço. Os nossos clientes querem uma boa experiência de viagem, okay? E associam essa experiência, boa ou má, à TAP. É indiferente se a causa de um atraso ou de um contratempo é atribuível ao aeroporto, ao handling, aos serviços de fronteira ou à própria companhia aérea. Para os nossos clientes, a responsabilidade será sempre da TAP. E a discussão pública atual, e das últimas décadas, foca sempre no novo aeroporto. Acompanhamos com interesse essa discussão e participamos nela e desejamos que a decisão sobre o novo aeroporto seja tomada e executada com a maior brevidade possível. Não pretendendo, obviamente, imiscuir-nos no trabalho do Governo. Mas a aviação em Portugal tem hoje o desafio de tirar o melhor partido possível deste aeroporto, o aeroporto que temos hoje e teremos nos próximos anos, e encontrar hoje os acordos das muitas entidades envolvidas. Sem ser exaustivo, lembro que são a ANA, o CEF, a ANAC, a NAV, a Força Aérea, a Câmara Municipal de Lisboa, pelo menos, e é bom não esquecer os clientes do aeroporto, que os clientes do aeroporto são as companhias aéreas. A TAP em particular, bem como o setor do turismo, que tanto contribui para o PIB nacional e a economia portuguesa, agradecem este consenso. Em resumo, afirmo que estamos no bom caminho, conscientes e atentos aos obstáculos. O plano de reestruturação que estamos a cumprir aponta a rota de um futuro sustentável da TAP. Contamos com os contributos de todos que fazem a TAP para continuar a cumprir este plano. E deixo apenas três mensagens de agradecimento, em nome do Conselho de Administração da TAP Air Portugal, ao acionista da República Portuguesa e aos seus representantes pela confiança depositada nesta equipa de administração, aos trabalhadores da TAP, em cuja capacidade técnica e profissional e humana acredito, cujo esforço e empenho continuado ao longo dos anos e maior ainda durante este período difícil, reconhecemos e agradecemos, e às portuguesas e aos portugueses pelo contributo para garantir um futuro saudável para a TAP, para que esta contribua para a criação de riqueza em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Alveja. Temos agora, como falei inicialmente, uma ronda de 5 minutos cada grupo parlamentar, resposta individualizada, portanto haverá uma pergunta, questões colocadas por um parlamentar e resposta de imediato, no mesmo tempo. Compete ao Partido Socialista, autor do requerimento para esta audição, o Sr. Deputado Oliveira. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Dr. Manuel Beja. Agradecê-lo aqui a sua presença e a explicação que trouxe a esta Assembleia. A quando da privatização, já feita no governo do PSD e do CDS, já depois de perceberem que esse governo não teria possibilidades de governar, o Partido Socialista disse sempre que entraria outra vez para o capital da TAP quando viesse a ser governo. E fez-lo pelos mesmos motivos que agora decidimos injetar este na TAP. Porque a TAP é estratégica para a economia do país. E fizemos-lo também por aquilo que acabou por referir. Estando apenas um privado a gerir a totalidade da TAP, nós nunca saberíamos quando é que ele nos abandonaria. Quando é que ele abandonaria a importância que uma empresa como a TAP, uma empresa de aviação, de bandeira, representa para a nossa economia. Fizemos, entramos no capital, era um capital, embora a empresa fosse gerida pelos privados, e damos de caras com a pandemia, 2020. O que lhe quero perguntar é que depois de realizado este plano de reestruturação, duro, difícil, se este plano de reestruturação visa apenas responder àqueles que foram os desafios da pandemia, ou se visa responder não só às dificuldades que foram aumentadas pela pandemia, mas também aos problemas que vinham de trás. Isto porque basta olhar para o ano de 2019, o ano em que a TAP transportou mais passageiros e o déficit que teve. Ou seja, aquilo que lhe quero perguntar é se este plano visa não apenas responder à pandemia, mas visa resolver muitos problemas de que o privado não só não resolveu, como já agravou. Ou seja, hoje nós vamos aqui ouvir muitos partidos dizer, ou pelo menos crer, que a privatização da TAP era o essencial. Aquilo que nós percebemos é que com os privados a gerir, nós só não conseguimos resolver os problemas que a TAP já tinha, como eles foram acrescidos. Portanto, a pergunta que lhe deixo é, o plano visa apenas resolver a pandemia ou resolver também problemas sérios que a TAP já tinha antes da pandemia? Falou, evidentemente, dos voos no Porto em Faro. Evidentemente que a coesão territorial é para nós muito importante. Eu não tinha era tanta a certeza que isso fosse feito pela TAP, principalmente quando ouço os partidos que queriam privatizar, queriam aquilo aniquilar, ver agora que a verdade é que a coesão territorial em Portugal é feita pela TAP. O que lhe pergunto é se a TAP abandonou em algum dos aeroportos alguma rota rentável, se fechamos alguma rota que fosse rentável para a TAP. Porque aquilo que vamos sentindo era que alguns queriam fazer uma espécie de uma quadratura do círculo. Ou seja, eles querem que a TAP, eles, os partidos, os seus deputados, evidentemente, querem uma TAP rentável, uma TAP que não necessite da ajuda dos portugueses, dos contribuintes. Mas, no entanto, querem igualmente que a TAP continue a fazer rotas que são deficitárias, que dão prejuízo. E, portanto, eu gostaria que me explicasse se isso é realmente possível. E gostaria também, se me soubesse, dizer, por exemplo, se o aeroporto do Porto tem falta de voos, porque eu até posso, evidentemente, compreender, ou se o país assim o entender, que a TAP poderá fazer, evidentemente, alguns voos não rentáveis, se forem essenciais para o país. Bom, eu só acho é que, sendo assim, têm também que defender que a TAP tem que ser ressarcida disso, ou seja, temos que fazer um contrato de serviço público. Não podemos pedir, é evidentemente, à companhia, que seja uma companhia rentável e que passe a vida a fazer rotas deficitárias, quando essas rotas, e como falou, e bem, que são rotas de ponto a ponto, são facilmente cobertas por privados. Falou, evidentemente, do futuro. E sobre o futuro, o que eu queria perguntar é, evidentemente, estando já a TAP com níveis de ocupação elevados, é sinal para ter esperança, sabemos disso. Mas o que lhe queria perguntar era quais os desafios, não apenas os desafios que tínhamos no plano de reestruturação, mas que evidentemente agora parecem-nos ser agravados devido à guerra na Ucrânia, à subida de juros, ao aumento da inflação. Que dificuldades irão acrescentar estas dificuldades à TAP, já muitas daquelas que a TAP tinha? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, Dr. Manuel Beja, para responder no mesmo tempo, 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tempo máximo sempre, não é?
Portanto, pode ser. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu identifiquei 4 perguntas na sua intervenção. Se fechámos rotas rentáveis, um comentário sobre os possíveis contratos de serviço público para potenciais rotas não rentáveis que sejam interessantes para o país, as dificuldades que a TAP enfrenta neste momento e o objetivo do plano, se visamos...
Exatamente.
Se o plano visa responder à pandemia ou se responder às anteriores. Começando por esse...
Isto faz parte do ambiente.
Faz parte dos rituais da cultura deste grupo, já percebi isso.
Quero continuar. Sr. Deputado Oliveira, estava a correr bem a audição. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa perspectiva enquanto gestores é olhar para o futuro. De maneira que, desse ponto de vista, o plano visa criar sustentabilidade económica, e não só económica, também noutras dimensões, como a social e ambiental, mas a económica é imediata, mas o plano visa sustentar, criar condições de sustentabilidade para a TAP. Isso implica fazer boas escolhas em relação à nossa frota, fazer boas escolhas em relação às nossas rotas, controlar os nossos custos em todas as dimensões em que tal seja possível, serviços externos, leasing de aviões, custos laborais, significa fazer uma boa gestão para o futuro e garantir que todos os anos a TAP, em anos, todos os anos normais, a TAP, a partir de 2025, tem uns resultados líquidos positivos, que é aquilo que é normal na vida das empresas. De maneira que, obviamente, que a pandemia veio, eu expliquei isso no início, é uma situação completamente única e que não tem comparação com o 11 de setembro, não tem comparação com a crise de 2008, não tem comparação com nenhum acontecimento, o vulcão da Islândia, que ainda todos nos lembramos. Alguns deles foram muito fortes, mas muito pontuais. Isto foi muito longo e muito forte, mas este Conselho de Administração e a Comissão Executiva em particular está a trabalhar para criar um futuro central para a TAP. Fazemos as escolhas perante um problema limitado, um problema com restrições, nomeadamente o número de aviões que temos neste momento. Fazemos as escolhas das rotas mais rentáveis. Fazemos as escolhas normalmente para um período mais longo, começamos a preparar cada época IATA, o verão e o inverno IATA, com muitos meses de antecedência, e fazemos as escolhas das rotas mais rentáveis possíveis. Desse ponto de vista, não fechámos rotas rentáveis, sempre numa perspectiva de rede, e a comparação com as empresas de low cost não se aplica aqui. Um comentário sobre o contrato de serviço público. A apreciação se o aeroporto do Porto tem voos ou não a menos será uma apreciação, por um lado, política, por outro lado, dos operadores dos aeroportos e das companhias aéreas. Nós acreditamos que fazemos os voos que são, que fazem sentido para a nossa estratégia de rede. Se houver possibilidade no Porto, no Funchal, em Faro, de haver contratos de serviço público, a TAP analisá-los-á. E concorrerá em competição com outras companhias aéreas, se tal for interessante do ponto de vista de sustentabilidade económica, para os ganhar ou não. Mas não esperamos, por ser a companhia nacional tradicional, qualquer vantagem ou desvantagem em qualquer concessão de serviço público que possa ser decidida por qualquer governo. E as dificuldades atual da TAP foram referidas também na apresentação anterior, mas eu, além da limitação da frota e também da capacidade do aeroporto que já referi, bem como os remédios dos SWOTs, os preços dos combustíveis é algo que acompanhamos com preocupação e atenção, bem como a valorização do dólar, e é o contexto económico em que estamos neste momento. Obviamente que uma das coisas que eu aprendi neste setor é que a incerteza é a única coisa certa. Eu, por exemplo, lembro de uma reunião em novembro do ano passado em que estávamos com um otimismo muito grande no Conselho de Administração e, passado 15 dias, surge o Omicron e tivemos 2 meses completamente inesperados, com uma enorme quebra nas nossas vendas, com aviões mais vazios e com dificuldades nas operações por falta de tripulações, com muita gente em casa em quarentena por Covid. Okay? De maneira que as incertezas são sempre habituais neste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra agora ao representante do PSD, pela voz do Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, Dr. Manuel Beja, agradeço a sua presença, embora não tenha sido o PSD a requerer, é com muito gosto que o temos cá, para nos tentar aqui ajudar a perceber algumas coisas. Dizer-lhe, Sr. Doutor, que a sua intervenção inicial estava muito bem escrita. Estava muito bem escrita. Parabéns à equipa que fez. E não estou a ser irónico, estava mesmo bem escrita. Estava muito clara e até lhe digo mais, quase que pré-respondia um conjunto de questões. Mas faço-lhe um desafio para um exercício que é o seguinte. Quanto mais nos explicam porque é que é assim, mais nós percebemos porque é que é assim. Eu vou explicar. O que é que quer dizer com isto? Fica muito claro, e não é crime, mas é a verdade, e por ser a verdade era bonito que fosse assumida. Fica muito claro o seguinte: o Partido Socialista entende que este é o caminho e este é o modelo, não é o nosso. Oxalá tenha êxito, oxalá este plano de reestruturação tenha êxito e nós estaremos cá a dizer: vocês tiveram razão e nós não tivemos, mas este é o caminho escolhido pelo Partido Socialista. E o Partido Socialista, que escolheu este caminho com esta clareza, também podia, com a mesma clareza, dizer assim: este é o nosso caminho, este caminho tem danos colaterais, este caminho tem um preço, este caminho tem um dano. Este caminho tem, por exemplo, a possibilidade de nós terminarmos com muitos trabalhadores fora da TAP. É o preço de reparar a TAP. Vamos assumir que é assim. E quanto mais me explicam que é assim, mais eu percebo que têm razão. E este, o preço de salvar a TAP pode significar, não é crime, mas se é verdade pode ser dito, pode significar a perda de centenas ou milhares de postos de trabalho. Também não é crime, mas se é verdade, deve ser dito o seguinte: portugueses, o plano estratégico da TAP, o modelo em que a TAP opera, as rotas e o modelo que garante maior rentabilidade é outro, é baseado num hub. O modelo que funciona Porto, Faro e Funchal é um modelo que em si mesmo é mais rentável para outras companhias. Dito de outra forma, portugueses, a TAP não tem no seu modelo a resposta que precisam. Dito de outra maneira, Norte, eu fui eleito pelo ciclo eleitoral do Porto, portanto sei exatamente o que estou a dizer. Porto, portugueses, o que estamos a dizer é o seguinte: o modelo que a TAP escolheu foi hoje aqui explicado com grande clareza e mérito, não alberga a resposta para este tipo de aeroportos. E este tipo de aeroportos está condenado, se quisermos, a encontrar outras companhias e outros modelos, porque a TAP já explicou 15 vezes, e nós é que não quisemos perceber, que a TAP não vai fazer isso. Não vai fazer isso, porque o seu modelo não é esse. E, portanto, passa a ser legítimo também que eles digam: se a TAP nos disse, e já disse de 15 maneiras diferentes, que o modelo dela não contempla esse tipo de procura, ou esse tipo de portos, ou esse tipo de rotas, temos que contar com outros. E não podemos contar com a TAP. Não podemos contar com a TAP. No entretanto, e no meio disto, além de não podermos contar com a TAP, e a TAP já nos explicou porquê, e nós percebemos porquê, é para ser salva, e o resto é um dano colateral, também há uma coisa que dizemos: mas já agora podiam não nos pedir 3.200 milhões, já que a solução não nos abrange, já agora que também o preço não nos fosse imposto, já nem falo daqueles que nunca usam, mas falo daqueles que tinham expectativa de usar. Ou seja, o país inteiro pagará a salvação da TAP, mas garantidamente a TAP explicou, e explicou especialmente bem com as suas palavras, que não era possível ter soluções para esses aeroportos. Uma última pergunta que tem a ver exatamente com isto. Sr. Doutor, como é que a TAP, em que prazo, de que forma é que está a prever o reembolso dos valores que foram injetados na companhia, ou é mesmo a fundo perdido? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Atenção, o tempo. Se estivessem todos. Eu percebi que não estavam todos atentos, porque o tempo. Posso? Permitem-me só? O tempo, eu não desliguei o tempo inicial do Sr. Presidente, portanto eram 5 minutos mais 5, não é? Se estivessem atentos, reparavam nisso. Está muito bem, fez menos tempo que os 5 minutos. Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Estou a tentar encontrar as perguntas no meio da sua intervenção, sem qualquer ironia também. Há uma muito clara no final e responderei, mas vou também comentar a questão do serviço da TAP e do contributo para o país. A TAP serve todo o país na medida em que serve os principais aeroportos do país. Serve com voos diretos e com voos com escala. No caso do Funchal e do Porto, temos uma ponte aérea muito frequente que torna as escalas práticas e frequentes. No caso do Porto em particular, temos 70 voos semanais entre Lisboa e Porto, a que somam 3 destinos intercontinentais: Guarulhos, São Paulo, portanto, Galeão, no Rio de Janeiro, e Newark, no estado de Nova Iorque, New Jersey, por acaso. E temos também voos diretos do Porto para Funchal, Ponta Delgada, Geneve, Londres, Gatwick, Luxemburgo, Paris e Zurique. Ou seja, transportamos também do Porto, do Funchal, de Faro, de Ponta Delgada para o mundo, muitos passageiros, e também, muito importante, transportamos muitos passageiros do mundo para estes destinos. E se formos à Baixa do Porto atualmente e encontrarmos turistas brasileiros, turistas norte-americanos, é muito provável que tenham voado com a TAP, quer tenha sido em voos diretos, vindos, por exemplo, de São Paulo ou de Rio de Janeiro, quer tenham vindo de Brasil e a Chicago, São Francisco, através do hub da TAP em Lisboa. E este é um contributo que damos também para o país e para todo o país. Ao comprarmos 1.200 milhões de euros às empresas portuguesas, nós estamos a comprar em todo o país. Ao termos o impacto que temos nas exportações, estamos a servir todo o país. Em relação ao tema do reembolso da TAP, eu diria que há três formas de uma empresa contribuir para o Estado. A muito direta, a um pouquinho menos direta e a mais indireta. A muito direta é através de dividendos. E a nossa previsão é que em 2025 comecemos a pagar dividendos a partir do momento em que tenhamos resultados líquidos positivos. Não chegará facilmente aos 3,2 mil milhões de euros, é evidente. A segunda forma em que contribuímos para este país nessa retribuição é através de impostos e da atividade económica que geramos. E a terceira é, por exemplo, através do turismo que geramos, ou seja, temos uma parceria muito forte com o turismo de Portugal, exatamente porque somos a principal forma de fazer chegar e fazer partir turistas de e para Portugal, embora o segmento do turismo não seja o único em que operamos. As medidas que estamos a tomar, que tomámos já para garantir a continuidade da TAP, não prevêem, neste momento, cortes adicionais na equipa. Esses cortes já existiram e foram muito significativos, não há como escamotear isso. Foram necessários para que a TAP fosse sustentável no futuro. Esperamos não ter que os voltar a fazer. Tudo isso depende, como é óbvio, da evolução deste setor. Obviamente que uma crise semelhante à do Covid que tivemos em 2020 e 2021, repetida daqui a 3 anos, seria uma situação para a qual não tem uma resposta pronta. As variações que estamos a ter de preço de combustível, por grande impacto que tenham, ou outras variações, fazem parte do dia-a-dia ou do ramo-ramo deste negócio, de alguma forma.
Muito obrigado, Sr. Manuel Beja. Agora, a vez do Partido Chega, Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também a Dr. Manuel Beja e agradeço a presença aqui nesta comissão. Há três questões que nos parecem importantes e vamos começar pela, eventualmente, mais central e que já foi aqui também referida pelo PSD, e que se referendo precisamente às rotas e à sustentabilidade das rotas, sobretudo para o norte do país e também para as ilhas. Disse o Sr. Doutor o seguinte: é compreensível optarmos por voar apenas as rotas rentáveis. Os voos que fazemos é normal que sejam o sentido da lógica da própria empresa. Isso seria razoável se a TAP não tivesse a pedir dinheiro aos contribuintes. Seria aceitável pudesse dizer isso, que segue a lógica da sua empresa, da sua, entre aspas, caso isto fosse uma empresa privada que não tem que responder perante nenhum dinheiro dos contribuintes. Mas não é assim. E, portanto, há aqui uma lógica de interesse nacional que vai além da rentabilidade da empresa enquanto estrutura societária. Porque não pode dizer que é compreensível optarmos por voar as rotas rentáveis, seria compreensível então se dissesse: eu não preciso do dinheiro dos portugueses para nada. Não. Se preciso, não pode ser as rotas rentáveis, porque os portugueses não vivem só em sítios rentáveis. Não vivem todos no Chiado, nem na Lapa. Não é? Há uns que vivem em zonas mais afastadas, que têm custos acrescidos de deslocação e de mobilização. E são portugueses como nós todos que estamos aqui, e são cidadãos como todos que merecem que a TAP também faça esse esforço, caso, como se verifica aqui, haja uma participação do dinheiro público. E por isso o que eu lhe pergunto é: o que é que pode fazer para que situações como a que ocorreram este ano não voltem a acontecer? Nós tivemos, Sr. o Turismo de Portugal Norte, a dizer o seguinte: o povo do Norte deve optar pela Ibéria em vez da TAP. Isto não é aceitável. Isto significa que as instituições estão a fazer alguma coisa que não deviam. E a própria TAP não pode daqui retirar, dizer que é completamente irresponsável. Mas confirme se estes números são verdade. Neste momento, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, estamos ao nível de 90% relativamente ao período pré-pandémico. mas apenas um em cada 10 dos passageiros de e para o Porto voam pela TAP. Se isto é verdade ou não. E se isto for verdade, mostra bem onde é que a TAP está a falhar. Se a grande companhia de bandeira portuguesa, já com 90% de tráfego, normal pré-pandémico, apenas um em cada 10, um décimo, vão pela TAP, é porque alguma coisa não está a correr bem. É que se nós olhássemos para as outras companhias e víssemos vão vazias para o Porto e do Porto, mas não é verdade. Nós vemos as outras companhias e eu percebo que diga, como a senhora Presidente da Comissão Executiva que esteve aqui há pouco, que a TAP nunca será uma low cost, e eu concordo, não será uma low cost, mas entre ser uma low cost e ter apenas um décimo dos passageiros de e para o Porto, alguma coisa não está bem aqui. E, portanto, há uma lógica de interesse nacional e de coesão territorial, como aliás o Sr. Deputado do Partido Socialista também frisou, que devem ser assimiladas pela TAP e não estão a ser. E, portanto, o que é que propõe para que, em termos estratégicos, isso possa ser acautelado. A segunda questão que lhe coloco, vou ser também franco, é porque não fiquei satisfeito com a resposta que tive da Sra. Presidente da Comissão Executiva e que prende-se com o plano de reestruturação apresentado e com a redução das slots no aeroporto de Lisboa. Como sabemos, é uma redução significativa e eu o que lhe queria perguntar é se não acha que esta libertação de slots vai prejudicar a capacidade de recuperação da própria empresa. E o cumprimento do plano, ele próprio já anunciado. Ou seja, parece haver aqui uma espécie de contradição interna, em que, por um lado, o plano de reestruturação obriga à redução de uma série de elementos que potenciam a dinamização e a otimização de uma empresa, e, por outra, estamos a exigir dessa empresa que tenha mais e melhor, quando lhe estamos a tirar uma série de ferramentas. E, portanto, é isto que tem que ser acautelado. Que sentido é que isto faz? Bom, pode fazer sentido para a Comissão Europeia, pode fazer sentido para as concorrentes da TAP, mas será que faz sentido para a TAP? Essa é uma questão importante. E, finalmente, porque também não fiquei muito esclarecido com as questões, que agradeço da Sra. Presidente da Comissão Executiva, mas gostava de ouvir da sua parte, prende-se com os funcionários e com os recursos humanos da TAP. Senhor Presidente do Conselho de Administração, repare, em 2014 existiam 15 técnicos de manutenção de aeronaves e em 2019 tínhamos apenas 11, isto por aeronave. Neste momento, nós temos 78 aviões e a TAP tem cerca de 800 técnicos de manutenção de aeronaves. Ou seja, 10 por cada aeronave. Isto coloca em risco a segurança dos portugueses e dos que viajam na TAP. E, portanto, pergunto-lhe o que é que a TAP vai fazer para assegurar que isto não se transforma de uma questão de reestruturação e de racionalização num problema de segurança sério. Vou-lhe só dizer que há empresas europeias que têm 5 vezes mais técnicos de manutenção do que tem a TAP neste momento nas aeronaves. E, portanto, pergunto-lhe se está assegurada a segurança dos que aí viajam. Como sei que o meu tempo também está mesmo a terminar, sobretudo vou-lhe só pedir esta tolerância para lhe questionar sobre o seguinte. Houve um acordo em que os próprios funcionários aceitaram receber 15% menos. 15% menos. Em troca, foi-lhes dito que não haveria despedimentos. Porém, eles estão a receber 15% menos e houve despedimentos à mesma. E, portanto, temos que saber em que é que ficamos. Segundo nos foi dito, e eu peço-lhe que confirme se isto é verdade, houve um acordo para redução de vencimentos de 15% com a contrapartida, se fosse um contrato seria o sinalagma do contrato, seria que não haveria despedimentos. Ora, aqui houve. Portanto, alguma coisa não está bem. E, finalmente, porque tenho que terminar, pergunto-lhe se acha razoável, vou terminar, Sr. Presidente, se acha razoável esta saída de engenheiros e de pessoas altamente qualificadas para empresas concorrentes da TAP, que eu acho que envergonha toda a gente e envergonha uma companhia de bandeira com Portugal. E obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Conselho da TAP, faz favor para responder. 5 minutos também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Começarei pelas duas finais que dizem respeito às nossas equipas, aos nossos trabalhadores. A seguir identifiquei uma pergunta sobre a segurança da TAP, o impacto da redução das slots e a primeira sobre a continuidade territorial e as empresas low cost e a contradição, nas suas palavras, entre precisar do dinheiro dos portugueses e perseguir rotas rentáveis. Começando pelo final, em relação aos acordos de emergência, nós temos um acordo em que há uma redução geral para todas as categorias profissionais da TAP de 25%, abrange todas as categorias profissionais, e no caso específico dos pilotos, e tanto quanto sei, porque essa negociação foi feita ainda pela administração que nos antecedeu, um corte adicional de 20 pontos percentuais para os pilotos em troca em determinadas limitações aos despedimentos. Isso está a ser cumprido pela TAP. Os pilotos têm neste momento, porque foi a única classe profissional que foi muito pouco reduzida em relação ao ponto de partida durante a pandemia, essa classe profissional tem um corte adicional, exatamente como contrapartida para a não existência de despedimentos aí. O tema da saída de engenheiros e de outras classes profissionais, a minha colega Cristina Rupierre-Vidiner referiu também os técnicos da IT, é um tema transversal à economia. Em todos os setores, ou em muitos setores em que há pouca gente qualificada para a quantidade de trabalho, esse desafio é um desafio enorme. Eu trabalhei 25 anos no setor das tecnologias de informação e há 20 anos que esta é uma discussão que temos no setor e eu saí há 4, 3. E o que me dizem os meus ex-colegas é que esse problema ainda aumentou mais. De maneira que aí voltamos ao primeiro ponto que eu referi nos temas das condições de trabalho salariais, que é fazer da TAP uma excelente empresa para se trabalhar. Isso quer dizer que os trabalhadores que estão na TAP querem continuar lá, os trabalhadores que não estão na TAP querem ir para lá e nós queremos ser uma empresa de referência como empregador. Não é fácil uma empresa que despediu 2 mil pessoas reposicionar-se assim, porque durante muitas décadas este foi o posicionamento da TAP. Toda a gente emocionava em trabalhar na TAP. E nós temos que conseguir recuperar isto. Mas obviamente que passar de 9 mil para 7 mil trabalhadores num período de cerca de um ano é um acontecimento difícil e que tem um impacto muito grande na cultura da empresa, mas que era necessário para conseguirmos dar continuidade à TAP. A alternativa era acabar não com 2 mil postos de trabalho, mas com 9 mil postos de trabalho. E desse ponto de vista a opção foi uma opção política, a nossa responsabilidade como gestores é entregá-la neste momento. A redução de slots foi alinhada na negociação que foi conduzida pela República Portuguesa com Bruxelas para de alguma forma tornar proporcional a redução da frota e a redução dos slots. Ou seja, o plano não é inviável com esta redução de slots. Preferíamos que fosse menor? Obviamente que sim. Há coisas que nós decidimos, há coisas que nós influenciamos e há coisas que não controlamos. Neste momento, depois da negociação com Bruxelas fechada, isto são dados de equação. São as cartas que temos na mão com as quais temos que fazer o nosso mandato durante os próximos anos. Em relação ao tema da segurança, a TAP não põe em nenhum momento a segurança das suas aeronaves e dos seus passageiros em risco. A TAP tem um track record de segurança invejável por quase todas as companhias aéreas e não é o facto de estarmos neste momento numa situação pós-pandémica que põe de alguma forma a segurança da TAP em causa e todos os portugueses e portuguesas sabem que é seguro voar na TAP. Em relação ao primeiro tema da necessidade do dinheiro dos portugueses e as obrigações supostas de determinado tipo de serviço que isso implicaria. O dinheiro dos portugueses foi necessário porque os privados não quiseram pôr dinheiro na TAP. O governo, aparentemente, decidiu fazê-lo. Todas as companhias aéreas precisavam de dinheiro, expliquei isso na minha intervenção inicial. E o terceiro ponto é nós continuamos a servir os portugueses e continuamos a servir os portugueses do Funchal até ao Minho, sem excluir nenhum, mas cada meio de transporte tem as suas características, ou seja, nós não esperamos que a alta velocidade faça 10 paragens entre Lisboa e o Porto. Nós não podemos esperar que ter 2 hubs em Portugal. Os senhores deputados conhecem algum país que tem 2 hubs na Europa? Exatamente. Okay. A Alemanha tem 2 hubs na Europa. É o único país na Europa que tem 2 hubs. Há mais 37, 38. Alemanha, não, senhor deputado, senhor presidente, ajude-me. Senhores, não é possível neste país ter 2 hubs. Podemos discutir a localização do hub. Não é possível que haja uma companhia aérea que funcione como deu 2 hubs no mercado de convenção de Portugal. E então nós estamos a servir o Porto, estamos a servir o Funchal, Ponta Delgada, Fado, com os voos diretos que consideramos rentáveis e também com voos de ligação, como a ponta aérea a partir do Funchal e a partir de Fado.
Muito obrigado,
Paulo. Muito obrigado pela sua tolerância,
Sr. Presidente. A palavra agora à iniciativa liberal, ao Sr. Deputado Carlos Guedes Pinto, faz favor. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, eu tenho aqui algo preparado e eu vi a sua introdução e por muitas vezes que repitam a mesma coisa, isso não se torna verdadeiro nem tecnicamente correto. E estamos aqui numa comissão de economia, somos os dois formados em economia, acho que temos uma mínima obrigação, não é formado em economia. É do ISEG. Não. Já foi para a frente. Mas acho que temos aqui uma responsabilidade, dada a comissão em que estamos, de apresentar dados que sejam minimamente com alguma validade teórica. E acho que toda a gente aqui, nesta sala, sabe que quando se faz uma comparação das receitas da TAP, que representam 2% do PIB, essa não é uma comparação teoricamente correta. É uma comparação absolutamente errada. Porque aquilo que se tem que comparar com o PIB português não são as receitas da TAP, mas o valor acrescentado bruto da TAP, que na verdade são 0,5% do PIB. Porque senão podíamos vir aqui e falar que as receitas do setor de comércio e retalho correspondem a mais de 80% do PIB. O que não faz sentido nenhum, porque temos que olhar para o valor acrescentado bruto. Isso é permanentemente repetido. Depois, outra coisa que é permanentemente repetida é que a TAP é o maior exportador do país. E há aqui dois erros fundamentais quando se diz isso. Um é que o contributo para a balança comercial não depende apenas das exportações, depende também das importações, e em 2019 a TAP foi o segundo maior importador português, sendo que o primeiro importador português era a Petrogal, que também vende muito do seu produto, daquilo que importa, à TAP. Portanto, a TAP era um importador direto e indireto bastante grande. E mesmo que assim fosse, as exportações não valem por si próprias. Se eu montasse aqui uma empresa em que comprasse 5 mil milhões de esferográficas ao estrangeiro e as vendesse e as exportasse pelo mesmo valor, o meu contributo para a economia portuguesa era zero. E eu seria o maior exportador português, porque exportaria 5 mil milhões de euros em esferográficas. Mas o meu valor para a economia portuguesa, nesse caso, seria zero. Nenhuma empresa contribui para a economia portuguesa se exportar com prejuízo. Ninguém. Portanto, as exportações por si próprias, não são um sinal de saúde ou de viabilidade ou o que quer que seja. Depois disse aqui que todas as companhias aéreas precisaram de dinheiro. Mas nenhuma companhia aérea precisou do montante que a TAP precisou em relação àquilo que é a dimensão da economia em que estava. Nenhuma. Aliás, a companhia que ficou mais perto de precisar tanto como a TAP precisou de cerca de metade desse valor. E é por isso que, ao contrário das outras companhias aéreas, a TAP nunca irá devolver aquilo que recebeu, porque recebeu um montante de tal maneira desproporcional em relação à dimensão da economia do país, que é impossível vir a pagá-lo. E depois disse outra coisa que também não é necessariamente verdade, que é, sem hub and spoke não teríamos não sei quantas rotas, é essencial a TAP para termos não sei quantas rotas no país. Disse, e bem, que o único hub que temos aqui é Lisboa. Portanto, todas as rotas do resto do país existiriam sem o modelo hub and spoke. Mas mesmo quando olhamos para Lisboa, aquilo que vemos é que as rotas que são exclusivas da TAP, e dando de barato, que não é verdade, mas dando de barato que essas rotas só existiriam, essas rotas exclusivas da TAP no aeroporto de Lisboa, só existiriam com este modelo, mesmo essas, todas, correspondem a 12% dos passageiros que passam pelo aeroporto de Lisboa. Ou seja, estamos a falar de um modelo que garante 12% dos passageiros num aeroporto. excluindo todos os outros. E depois também falou da importância da TAP para o emprego. Quer dizer, qualquer pessoa com o mínimo conhecimento de estatística sabe, a TAP representa hoje 0,1% do emprego do país. Quer dizer, é uma coisa muito pequenina, é uma empresa de alto valor acrescentado, com pessoas de alto valor acrescentado, mas em termos de volume de emprego, valor acrescentado por trabalhador é alto, mas em termos de volume de emprego é muito pequeno. Ou seja, nós precisávamos, para esta discussão, de ter argumentos que fossem verdadeiros e teoricamente sólidos. Acho que essa é uma primeira premissa para termos esta discussão. Porque quando se usam argumentos que ou são enviesados ou são tecnicamente mal construídos, propositadamente, não digo que haja mais capacidades técnicas, são propositadamente, tecnicamente mal construídos e teoricamente incompletos, a ideia que dá para o início desta discussão é que não existe qualquer outro tipo de argumento. Não existem argumentos teoricamente corretos e tecnicamente bem construídos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Manuel Beja, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ouvi a sua intervenção com muita atenção, mas não encontrei perguntas. E tenho alguma dificuldade em responder. Não havendo. Poderia ser. Oh, Sr. Deputado, em relação ao racional para a continuidade da TAP, ele foi estabelecido pelo Governo. Para mim, é um dado problema, também, novamente. O nosso foco enquanto equipa de administração é criar futuro para a TAP. A discussão sobre a existência ou não da TAP, da existência ou não de uma companhia aérea ou privada, não é para ter comigo. Estou presidente do Conselho de Administração. É uma decisão política do Governo. Foi essencialmente essa que teve. Reconheço, embora não seja economista, reconheço o seu argumento em relação ao valor acrescentado bruto, que seria uma medida mais correta para medir o impacto da TAP quando comparamos com o PIB, perfeitamente. Não sei se a minha economia vai provar disso, mas pelo menos aí chegarei. Eu vejo o contributo que a TAP dá atualmente em Portugal, e eu ganhei este conhecimento e esta convicção durante o último ano de mandato, como um contributo extremamente relevante, e não consigo partilhar da sua opinião de que o país estaria melhor sem a TAP. Percebo que alguns dos nossos concorrentes digam isso, também tenho a percepção que a maior parte dos portugueses não digam, mas não me quero também deixar levar para uma outra política que não é minha, porque não tenho nem vocação, nem capacidades, nem é de facto a minha função neste cenário, de maneira que eu não gasto os meus 5 minutos, mas não tenho mais para dizer, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Manuel Beja. Percebi que tinha terminado a sua intervenção.
Permitei, sim.
Interpretei bem. Sr. Deputado Paula Santos, em nome do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentá-lo, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Eu começava por fazer uma referência, porque perante o seguinte, até tendo em conta o conjunto de problemas com que, relativamente em relação aos trabalhadores da TAP, com que se confrontam, aliás, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui as organizações representativas dos trabalhadores e partilharam connosco um conjunto de preocupações, em primeiro lugar, desde logo por não terem sido envolvidos na discussão do plano de reestruturação, mas depois cuja implementação, a fatura, cabe aos trabalhadores da TAP. Mas o Sr. Presidente fez referência de que pretende fazer, corro o risco de não dizer exatamente as palavras que disse, mas que pretende fazer da TAP uma empresa com condições para trabalhar. Mas, Sr. Presidente, não é certamente com um plano de reestruturação que impõe cortes salariais, não é seguramente atacando os direitos dos trabalhadores e sem que, com um plano de reestruturação que levou ao despedimento de muitos trabalhadores e que que hoje fazem falta na TAP e que não têm qualquer perspectiva relativamente à valorização, não só das remunerações, mas também dos salários das remunerações, mas também no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, a sua valorização, e que tem levado à saída de um conjunto de trabalhadores da TAP, em particular na área da manutenção. E o que importa perceber é, de facto, o que é que se pretende, que medidas se pretendem adotar, não só para contrariar esta sangria de trabalhadores, mas também para recuperar. Aliás, o facto de isto estar a acontecer, a TAP vai perdendo capacidade, que não tendo os seus próprios trabalhadores, acaba por subcontratar, muito mais caro do que se garantisse as condições laborais dos seus trabalhadores, e portanto isto é que não faz nenhum sentido, não é? E é algo que efetivamente, deste ponto de vista, não tem qualquer tipo de racionalidade. Há pouco, na audição com o Sr. Presidente da Comissão Executiva, estas questões que foram abordadas relativamente, quer de salários, quer de contratação, as respostas de facto ficaram muito longe do seu esclarecimento, e portanto estas são questões que também trago aqui a esta audição para abordar consigo, porque perante a situação da empresa e tendo em conta inclusivamente a recuperação até muito significativa da operação da TAP, não faz nenhum sentido manter estes cortes e estes ataques aos direitos dos trabalhadores, com a preocupação acrescida, para além da questão dos salários, da questão da falta de trabalhadores em várias áreas, tripulantes, pilotos, engenheiros, técnicos de manutenção, bom, vários. Há também a preocupação relativamente às instalações e ao conhecimento público que foi tido relativamente a esta matéria, que coloca inclusivamente também em causa, e esta é uma questão que gostaria que pudesse também esclarecer, porque não houve esclarecimento cabal na anterior audição, no que diz respeito não só às instalações da TAP, mas também a aspectos que são importantes para os próprios trabalhadores, o refeitório, o infantário. Bom, nós temos uma perspectiva de que a TAP de facto é uma empresa estratégica para o nosso país e portanto a vários níveis de grande importância para o nosso desenvolvimento, e por isso é que consideramos que, e queria aqui fazer esta referência também, que deve continuar no controlo público e não ficar dependente dos grupos privados, exatamente para a importância não só das interligações dentro do nosso território continental com as ilhas, naturalmente a ligação com os portugueses, a cooperação e a ligação com os países da língua oficial portuguesa, tem todas estas dimensões e que são importantes. E isto não é dissociado, aliás, a isto acresce outra preocupação, dizendo desta forma, do que se prende com a solução para o novo aeroporto de Lisboa, porque isto é muito importante também para o futuro da TAP. E essa solução, ou seja, o desenvolvimento e essa solução não passa por uma opção de manter o aeroporto de Lisboa e da construção do aeroporto no Montijo. Esta é a solução que só beneficia a Vinci e que é prejudicial para a TAP e é prejudicial também para o nosso país. Eu gostaria também de ouvir o que é que tem a dizer relativamente a esta matéria. Uma última questão mesmo para terminar, porque creio que é importante abordarmos aqui, tendo em conta também a preocupação dos seus trabalhadores, que se prende com a Ground Force, a SPDH Ground Force. Também não houve propriamente um esclarecimento cabal na audição anterior, sem nada em concreto, mas é também estratégica para a TAP a Ground Force, e por isso também gostaria de ouvir relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da Administração da TAP, faz favor, tenha 5 minutos para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tentei sistematizar as suas questões. Algumas delas têm a ver com as condições de trabalho e a associação disso à recuperação do setor e qual é que é a nossa abordagem a esse tema. Ouvi também questões relativas às instalações e ouvi também questões relativas ao novo aeroporto e à Ground Force. Não me esqueci de nada. Muito obrigado. Começando pelo Ground Force, nós acreditamos que a Ground Force é uma empresa importante para a TAP, é um parceiro importante. Eu expliquei que o serviço da TAP é o serviço de todo um ecossistema de parceiros, o CEF, a Ground Force, a ANA, e então nós temos que garantir, no caso da Ground Force, em que somos clientes, nós temos que garantir um bom serviço. A empresa, como é pública, está neste momento sob a administração judicial. Há uma perspectiva de que possa vir a haver novos acionistas no curto, médio prazo. A TAP SGPS é acionista da Ground Force e, essencialmente, queremos garantir uma Ground Force que preste serviços de qualidade, com o preço mais competitivo possível, que seja gerida da forma que satisfaça os seus clientes, porque se nós, enquanto clientes da Ground Force, estivermos satisfeitos, os nossos clientes também estarão satisfeitos com os serviços que estão prestados pela Ground Force, porque muitos dos impactos operacionais que existem atualmente, particularmente no aeroporto congestionado, dependem da empresa de handling, ou seja, uma empresa de handling que faz muito mais do que apenas tratar das bagagens, de maneira que é extremamente importante termos a melhor gestão possível na Ground Force. Neste momento está sob a instrução judicial, de maneira que temos que aguardar os desenvolvimentos desse processo. Em relação ao novo aeroporto de Lisboa, é um tema sobre o qual eu não expressarei qualquer opinião, nem a título pessoal, como é evidente, nem enquanto Presidente do Conselho de Administração da TAP. Há um princípio que devemos estabelecer, que é, quanto mais rápido tivermos uma decisão e uma implementação dessa decisão, melhor. A decisão deve ser uma decisão que sirva aos interesses do país a longo prazo, mas estou obviamente a dizer evidências. Estou muito preocupado com o atual aeroporto de Lisboa e estou convicto que nós conseguiremos fazer mais com o atual aeroporto de Lisboa, e isso implica a cooperação da ANA, da ANAC, do CEF, da Câmara Municipal de Lisboa, de todas as entidades que, da NAV também, da Força Aérea, todas as entidades que podem contribuir para que nos próximos anos, que serão alguns em que teremos que continuar a operar no aeroporto de Lisboa e ter o aeroporto de Lisboa como hub, que isso não é uma desvantagem para a nossa companhia. Em relação às instalações, não há neste momento nenhuma decisão tomada em Conselho de Administração. Essa decisão terá que ser tomada em Conselho de Administração. Já foi discutido informalmente em Conselho de Administração, será discutido novamente em próximas reuniões. Há neste momento, isto é público, um problema grave de obsolescência e de insegurança dos edifícios que nós ocupamos. As pessoas, muitas delas, trabalham em condições de trabalho abaixo do ideal. Os nossos edifícios estão para lá do seu fim de vida útil e é extremamente importante ponderando todos os prós e contras, uma possibilidade de encontrar novas instalações para as áreas que não estão relacionadas com o aeroporto. Se quiser, temos três grandes populações na TAP: manutenção, tripulação de cabine e cockpit e os serviços centrais, e as áreas de serviços centrais seriam as únicas que, se em algum momento houver uma mudança de instalações, seriam abrangidas por esse processo. Obviamente que, se queremos ser uma boa empresa para trabalhar, se temos necessidade de, com salários reduzidos, combater para manter e para atrair os melhores talentos, nós temos que dar boas condições de trabalho às nossas pessoas. E temas como o que levanta do refeitório, claramente, é um tema que tem que ser bem tratado, porque senão estamos em desvantagem enquanto empregador. Em relação à discussão mais lata sobre os níveis salariais adequados, os acordos de emergência, a questão da reposição de salários e dos níveis de salários que devemos ter. Os acordos de emergência foram acordados entre a TAP e os sindicatos. Estão válidos até 2025. Os custos que são implicados nos acordos de emergência são suportáveis para a TAP. Qualquer alteração implica que haja, por exemplo, aumentos de produtividade que possam justificar essa devolução de salários. Mas nós não podemos ter custos adicionais que começam a tornar o plano inviável. Não podemos fazer ações que nos afastem da sustentabilidade a prazo. Porque se o fizermos, não temos TAP daqui a 10 anos. Nós não estamos a trabalhar para os 3 anos ou para os 5 anos, estamos a trabalhar para os próximos 10 e 20. E não podemos ter níveis de salário que sejam incompatíveis com uma empresa rentável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Manuel Peja. Agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, em nome do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente e Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP. Já foi muito dito, o dia já vai longo nesta discussão. Eu queria apenas recuperar algumas questões que me parecem essenciais. A primeira, que ainda não consegui obter resposta, ela parece mais ou menos óbvia, mas porquê é que o plano de reestruturação não foi partilhado com os trabalhadores? Continuo sem compreender porquê. Ainda não consegui obter uma resposta. Em segundo lugar, uma questão de fundo e que acaba por trespassar vários dos temas mais técnicos que vão sendo discutidos, que é se este plano de reestruturação... Eu já percebi que a administração o encara como os dados em cima da mesa, não é isso que está em causa. A minha pergunta é se este plano dificulta ou facilita a recuperação da TAP. Não estou a perguntar se ele é o que existe. É o que existe. Mas o que eu quero perguntar é se este plano não causa dificuldades à recuperação da TAP. No número de aviões, no número de slots, na necessária, no desinvestimento em várias áreas e, sobretudo, na capacidade que a TAP tem ou não para reter trabalhadores que são essenciais. Porque nós ouvimos a administração da TAP a dizer, ainda agora o Sr. Presidente disse, a TAP tem que recuperar a imagem da empresa para reter trabalhadores. Eu compreendo. Não me parece que a melhor estratégia seja cortar salários, despedir trabalhadores e ter processos litigiosos em tribunal. Não sei qual é o plano da TAP para reter trabalhadores. Porque acaba de nos dizer que não há qualquer hipótese de aumentar salários e, portanto, que os trabalhadores que estão na TAP vão se manter com estes cortes salariais e, portanto, o que é que vão fazer? O que é que vão fazer? Porque ainda há pouco nos foi aqui dito que há uma falta de pessoal, sim. Tanto que há falta de pessoal que a empresa está a recrutar. Porque houve despedimentos a mais e porque houve um plano que estava desajustado à realidade. Essa falta de pessoal faz sentir na atividade, faz sentir sobretudo nos tripulantes, mas há falta de pessoal técnico, na manutenção em particular. Foi-nos dito há pouco que há um plano, uma vontade, uma intenção de reter trabalhadores. E o que eu gostaria de perguntar é como? Porque podemos estar a falar da viabilidade da TAP daqui no médio prazo, mas é preciso que a TAP tenha trabalhadores de médio prazo. Porque se, entretanto, os trabalhadores saírem da empresa, tudo o que estamos aqui a falar vai um pouco por água abaixo. E por isso a pergunta que tenho para lhe fazer é, acabou de nos dizer, quer recuperar a imagem da empresa, uma empresa capaz de reter trabalhadores, e ao mesmo tempo está a dizer aos seus trabalhadores que durante 4 anos vão ter cortes salariais. Diga, por favor, como é que pretende compatibilizar estas duas ideias que me parecem bastante antagónicas e contraditórias para quem as ouve.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, faz
favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A relação entre um trabalhador e a empresa é um conjunto de fatores, ou seja, o conteúdo de funções, o salário que recebemos, os nossos horários de trabalho, o ambiente em que trabalhamos, as pessoas com quem estamos, a progressão profissional que temos, aquilo que aprendemos, como saberá. Há muitas coisas que podem motivar ou desmotivar os trabalhadores da TAP ou de outra empresa qualquer. Nós temos que jogar com aquilo que temos em cima da mesa, temos que dar as condições possíveis que não sejam, do ponto de vista salarial, que não ponham em causa o plano de sustentabilidade e que não obriguem a TAP a não ter capacidade de fazer face às suas obrigações, e temos que fazê-lo em palcos diferentes. Não é a mesma coisa contratar tripulantes de cabine ou contratar técnicos de sistemas de informação ou de manutenção e engenharia. Nos sistemas de informação estamos num mercado altamente competitivo. É comparativamente mais fácil encontrar e formar novos tripulantes de cabine. De maneira que as estratégias que temos de ter para cada um dos grupos profissionais não são necessariamente as mesmas. Agora, até 2025, nós não temos necessariamente que ter estes acordos de emergência. Estes acordos de emergência podem ser substituídos por novos acordos. desde que os nossos custos, em particular um indicador importante da indústria, que é o CASC, e que boa parte desses custos, que são custos laborais, desde que os nossos custos unitários, que por cada milha que voamos, não sejam aumentados. Nós podemos ter aumentos de produtividade que compensem uma parcial devolução de rendimentos aos trabalhadores em relação àquilo que aconteceu em 2019. A recuperação do setor é algo que é muito deste momento. Ou seja, obviamente que o verão está neste momento alguns pontos percentuais daquilo que esperámos, mas também alguns pontos percentuais abaixo de 2019. Os meses de janeiro e fevereiro foram bastante abaixo daquilo que esperámos. E bastante abaixo de 2019, claramente. De maneira que as nossas decisões não podem ser tomadas nesse tipo de temas, e os temas laborais e salariais são temas que têm uma memória enorme e que têm consequências de uma estrutura de custos substancial para a empresa, não podem ser tomados porque um determinado trimestre correu um pouco melhor ou um pouco pior do que esperado. E é por isso que os acordos de emergência não foram acordos de emergência que foram feitos para um período de 6 meses, foram feitos para um período mais longo da própria pandemia, porque fazem parte de um plano de recuperação da TAP estrutural, que a pandemia, obviamente, agravou e em muito, mas que não passa apenas pela pandemia. Eu continuo a acreditar que a TAP tem uma excelente imagem, não só como transportadora aérea, mas como também como empregadora. Continuamos a conseguir contratar pessoas boas, e estamos a contratar pessoas boas em Portugal e no estrangeiro, não vou fugir de dizer isto, porque este é um mercado global e nós temos excelentes pessoas em Portugal que vamos contratar, mas em algumas funções especializadas, quando temos necessidade, vamos à procura dos melhores no mundo e temos continuado a conseguir a contratar. É um setor interessante para se trabalhar e, embora seja uma luta constante, como é em qualquer empresa, e desse ponto de vista a minha experiência anterior em tecnologia de informação tornava essa luta muito maior, é uma luta que estamos a fazer no dia-a-dia e que estamos a conseguir ter as equipas que necessitamos na TAP. Obviamente que a realidade, estava desajustada a realidade, a certa altura disse a senhora deputada, a realidade vai mudando sempre em permanência e não é possível tomar decisões e acertar no prognóstico necessariamente um ano antes e perceber há um ano atrás qual é que era o nível exato de operação que iríamos ter, e eu não consigo prever neste momento qual é que é o nível de operação que vamos ter daqui a um ano. Confiamos nas medidas da IATA, que é a associação do setor que tem os melhores estudos para percebermos, antevermos o futuro da aviação comercial, mas não conseguimos dar isso como certo e temos que ter a flexibilidade para nos ajustarmos a uma procura um bocadinho mais alta, um bocadinho mais baixa do que previsto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluir essa primeira ronda de perguntas, o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre, por favor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP. Pelas minhas contas, há 38 anos que não estamos juntos na mesma sala desde a Escola Preparatória de Nuno Gonçalves, Ensino Público da Zona Oriental de Lisboa. Há pouco, a sua colega, a Presidente Urmier Vidaner, disse-me que a visão para a TAP era ter uma companhia sustentável em 2025. Isto soube muito pouco porque a sobrevivência da TAP é uma condição necessária para podermos ter uma estratégia, um plano estratégico integrado para a companhia, mas não é uma condição suficiente. Inclusive é para reter quadros qualificados e, por outro lado, o ter um plano estratégico integrado que seja compreensível, nomeadamente para os trabalhadores da TAP e que seja participado pelos trabalhadores da TAP, é essencial para que ela possa sobreviver. E o que ouvimos por parte dos representantes dos trabalhadores é que o grau de entrosamento dos trabalhadores com essa definição da visão estratégica da TAP a longo prazo é abaixo do suficiente e, portanto, a primeira pergunta que lhe queria fazer é o que é que o Conselho de Administração conta fazer para que os trabalhadores sejam envolvidos, porque sem isso não há possibilidade de, com os cortes salariais e com as outras questões todas de que já estivemos a falar, que se mantenham os trabalhadores qualificados. Não tenho a mínima dúvida que o modelo não pode ser um modelo point to point. Quando a Iniciativa Liberal apresenta esse modelo como uma possível alternativa, é uma possível alternativa se não quisermos ter uma companhia de bandeira e se quisermos despromover o país em termos de interconexões europeias e globais. Mas o modelo hub and spoke tem um problema, é que o nosso hub não está à altura das necessidades. Não só no aeroporto, mas também pela falta de conexões ferroviárias pela cidade e pela falta de integração depois na estratégia energética e ambiental do país. Então, como é que se faz aqui a quadratura do círculo? A TAP precisa ser, de facto, um exemplo do tipo de companhia que nós precisamos na economia portuguesa do futuro, nos tais 10 a 20 anos, que disse aqui que estão no vosso horizonte, mas de que se falou muito pouco hoje. Alicerçar as conexões globais de Portugal, sermos um traço de união para a comunidade nacional e lusófona, garantir que Portugal tem um papel de relevo na estratégia europeia de aviação, que pretende ser liderante na inovação, na qualidade do serviço e na segurança, ser uma empresa de ponta na economia do conhecimento e da descarbonização e, finalmente, integrar-se na Estratégia Nacional de Transportes, Energia e Ambiente, inclusive com investigação em novos combustíveis, o hidrogênio verde, e em novos materiais de aviação. Eu gostaria de saber quais são os planos estratégicos a médio e longo prazo do Conselho de Administração para estas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Dr. Manuel Beja, faz favor de responder a esta questão. É a última questão, ou desta primeira ronda?
Da primeira ronda, sim.
Depois falaremos sobre a segunda ronda.
Sim, logo muito obrigado. Senhor Deputado, é um prazer revê-lo. A primeira pergunta é uma pergunta para a qual eu acredito que a Comissão Executiva está a fazer um bom trabalho e muito continuado, e mesmo assim é insuficiente. Ou seja, comunicação, 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 comunicação. A TAP é uma empresa, com muitas empresas, com muitos silos. Há muita distância física entre as pessoas também, os vários grupos profissionais que vos falei. As pessoas têm as suas funções que são tomadoras de tempo e, desde o último ano, eu julgo que a Comissão Executiva terá feito já 4 a 6 lives durante 1 a 2 horas a responder a perguntas e a fazer a apresentação de para onde estamos a ir e de por onde é que queremos ir e como é que estamos a avançar nesse caminho. Temos sempre centenas, várias centenas, em alguns casos mais de 1.000 trabalhadores a participar, mas é difícil chegar aos 7.000 trabalhadores em permanência. E temos que fazer isso através da Comissão de Trabalhadores, através dos sindicatos, mas também falando diretamente com as pessoas. Eu gosto muito de fazer isso, sempre que viajo, sempre que estou no aeroporto, falo com alguma qualidade em grupos pequenos, com os nossos colegas das várias operações e aprendo muito com essas circunstâncias, mas o meu método não escala. É muito bom para perceber o que está a passar no terreno, mas não é bom para passar a mensagem, e a Comissão Executiva está a fazê-lo continuadamente, mas que tem que fazê-lo mais. Mas, como devem calcular, gerir a TAP neste momento é uma tarefa exigente e a Comissão Executiva tem um quotidiano e um peso grande nas suas funções, como todos os trabalhadores da TAP. Gostei de ouvir a falar sobre uma TAP possível daqui a 20 ou 30 anos. E vou dizer com toda a honestidade que neste momento, espero daqui 1 ou 2 anos estar a ter essas discussões, não estamos nesse modo. Esse é um problema mais político do que um problema de gestão, mas nós neste momento estamos a olhar para a TAP do ponto de vista daquilo que queremos conseguir com um horizonte temporal de 5 anos, se quiser. Okay? Sendo completamente honesto, deixe-me dar um exemplo muito prático. A sustentabilidade ambiental é um tema essencial para este setor, é um tema existencial. O setor deixa de existir se não der uma resposta à altura. Nós pensámos inicialmente, há um ano, no primeiro Conselho de Administração, criar uma comissão de sustentabilidade. E o consenso a que chegámos à roda da mesa foi: o tema é essencial, mas não é um tema que, com aquilo que temos na agenda neste momento, vamos dedicar recursos neste momento. Okay? De maneira que espero daqui a um ano e meio, estamos a fazer muita coisa, atenção, e a Cristina Romero de Nero falou desse tema, estamos a trabalhar nos biofuels. Mas embora eu acredite que no futuro provavelmente o hidrogênio ou os aviões elétricos que serão de forma de mudar de paradigma neste setor, mas neste momento não criamos essa comissão de sustentabilidade porque percebemos que tínhamos coisas mais urgentes a fazer, não mais importantes, mas mais urgentes.
Okay. Muito obrigado.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Terminamos assim a primeira ronda de perguntas. Teremos uma segunda ronda. A segunda ronda será nestes termos. Cada grupo parlamentar fará intervenções, perguntas, o que quiser, durante 3 minutos. Depois fará tudo em seguida, digamos assim, e a resposta final será o conjunto do tempo gasto pelos parlamentares. Portanto, a primeira intervenção compete ao PSD. Sra. Deputada Patrícia Dantas, faz favor, 3 minutos para esta primeira ronda.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Peço desculpa, há aqui um pedido que não falou-me inicialmente, agora não me relembrou. Há aqui um pedido de uma pausa de 2 minutos. 3 minutos, está bem? 3 minutos, por favor. Não, mais tempo. Obrigado, amor de Deus.